Boa tarde, família Palmeiras. Começando mais uma entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira. A primeira pergunta é do Leonardo Dai, da Rádio CBN, do Rodrigo Fragoso, do TNT Sports, do Diego Iwata, do UOL e da Bianca Molina, da TV Bandeirantes. No primeiro tempo, o América finalizou 9 vezes, sendo 5 dentro da área do Palmeiras. O que mudou do primeiro para o segundo tempo e o que explica a melhora do time?
Eu acho que esses dados estatísticos não demonstram bem o quão desconcentrados entramos no jogo. Eu acho que o nosso adversário na primeira parte conseguiu aproveitar o nosso foco, falta de foco e concentração nas nossas tarefas. E portanto eu tenho que admitir que demos 45 minutos de vantagem ao nosso adversário. Eu digo isto muitas vezes aos nossos jogadores. Aqui no Brasil os jogadores são muito bons tecnicamente, de todas as equipas. Técnica, qualidade técnica, tem muita, o jogador brasileiro tem isso. Agora falta as capacidades volitivas, a que eu chamo intensidade de jogo, intensidade mental, o querer ser melhor que o adversário, o correr, o lutar, o sofrer. E quando nós juntamos esses ingredientes todos, vemos o que assistimos na segunda parte: uma equipa com ambição, uma equipa a querer, a não estar cómoda ou a estar insatisfeita com o resultado que tinha na primeira parte. E muito honestamente, nós na segunda parte, de verdade que marcamos o golo no último segundo, mas tivemos duas com o Luís Adriano, tivemos uma no William e tivemos uma no poste, outra vez do Daverson, portanto, e mais o golo que fizemos. Portanto, ele deveria, pelas oportunidades que criamos, o 2-1 devia ter acontecido mais cedo. Agora, também nos expusemos ao risco, porque o nosso adversário também transitou uma outra vez, puxou contra-ataque na segunda parte, mas. Eu, se quisesse estar na minha zona de conforto, ficava em Portugal.
Pergunta do Gabriel Iocota, do Verdazo. Principalmente na segunda etapa, quando o Luiz Adriano entrou no lugar do Vitor Luiz, foi possível perceber a estratégia do Palmeiras de preencher muita área adversária. Essa estratégia foi pensada antes da partida ou ocorreu durante, devido às dificuldades implementadas pelo América?
Olha, eu vou partilhar aqui uma coisa com vocês. Eu não vim para aqui só para aprender, vim também para aprender. Eu vi também para partilhar as minhas experiências. Eu, antes dos jogos acontecerem, eles acontecem na minha cabeça. Eu vejo o jogo na minha cabeça, vejo o jogo se estivermos a perder, o que é que eu posso fazer. Vejo o jogo se estivermos a ganhar e se tiver que defender, o que é que eu vou fazer. Portanto, na véspera do jogo, eu vejo o jogo na minha cabeça. Vejo o jogo de várias maneiras. Porque depois, quando acontecer, eu tenho que dar uma resposta. Portanto, é assim que eu me preparo para os jogos, eu consigo visualizá-los na minha cabeça e criar cenários para depois, na hora da pressão, na hora da emoção, tirar e tomar as melhores decisões, mas de facto foi o que nós fizemos. Pusemos dois centroavantes, que foi o Daverson e o Luís Adriano, entre os dois, entre zagueiro e lateral, para criar dúvida ao lateral se saía fora ou fechava dentro, e metemos o William a jogar por trás destes dois avançados para chegar exatamente onde ele fez golo, que foi no penalti. Ter dois centroavantes em Cunha e o William a poder chegar na zona do penalti. Como disse, fizemos o golo no último segundo, mas criámos oportunidades para ter feito o golo bem mais cedo, logo a abrir. O William, como disse, tivemos ali um roubo de bola do Patrick, rapidamente puxou o contra-ataque, deixou-a no William, que não tentou, mas não conseguiu fazer ali, acabou depois por fazer o 2-1, na minha opinião, merecido, porque já acho que nós temos aqui uma lição para o ano todo, que é o CRB. Acho que, ao contrário, nós devemos esquecer o passado, eu não gosto de esquecer, acho que é um jogo que temos que ter na nossa cabeça, porque é possível tu finalizares 35 vezes e perderes o jogo 1-0.
Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. Abel, gostaria que você falasse sobre a atuação do sistema defensivo hoje. Qual foi a conversa, principalmente com o jovem Renan, no intervalo, para que o time sofresse menos sustos na etapa final?
Olha, não é só o treinador, o clube, a direção, o treinador tem a noção do risco que é apostar nas crias. Porque existem dores de crescimento. Existem erros, existem golos, são jogadores que têm 18 anos, que há um ano, e desafio-vos a vocês, há um ano o Patrick ou dois estava a jogar no sub-20, o Menino estava a jogar no sub-20, o Danilo estava a jogar no sub-20, o Renan estava a jogar no sub-20, né? E agora nós exigimos o mesmo do Renan, que exigimos ao Gomes, que exigimos ao Luan, que exigimos, ou que exigíamos, ou Edu, que agora é nosso diretor, né? Queremos que ele faça o mesmo. Não. Nós na vida ninguém nasceu a correr. Nós nascemos, começamos primeiro a gatinhar, depois andamos e caímos, depois começámos a andar e só depois é que começámos a correr. É exatamente igual ao jogador de futebol, que vem da formação. Esse é o caminho do nosso clube e, portanto, vamos ter que ter paciência quando acontecer os erros e apoiá-los e dar continuidade para eles continuarem a jogar e errar cada vez menos, porque não há milagres. Quando pensarmos que vamos ter o Menino, ou o Danilo, ou o Renan a exigir o mesmo que fazem os jogadores já cascudos e experientes, é um risco que estamos a correr, mas sabemos disso e temos de estar todos preparados para aqui e acolá cometermos alguns erros, como foi, por exemplo, o golo que sofremos hoje, é exatamente igual ao que sofremos contra o CRB. Há coisas que temos que melhorar, ver, aprender e seguir em frente.
Pergunta do Rafael Delmanto, da mídia palmeirense. Abel, você sempre falou que às vezes gostaria ou gosta de jogar com dois centroavantes, mas não era possível, pois não tinha mão à disposição. Hoje você terminou com Deverson, Willian e Luiz Adriano e o Palmeiras chegou à vitória. Quanto essa avaliação é importante em termos táticos?
É assim, quando nós ganhamos está espetacular, o treinador conseguiu descobrir aqui o Willian, meteu depois o Deverson por trás, é espetacular, o treinador está fantástico. Se tivéssemos perdido ou empatado, não percebe nada, não, é fraco, não entende nada de futebol, mas é assim, o que nós fazemos, e é por isso que eu vos digo que gosto muitas vezes de mexer e de trocar jogadores por posição, é exatamente isto, porque se eu for ver neste momento o elenco que eu tenho disponível, elenco para escolher está muito reduzido, não é? Temos metade, uns por lesão, outros porque estão nas seleções, e esta rapaziada que está aqui, os mais experientes com a mistura dos guris, têm dado resposta a isto que nós queremos. Hoje jogam uns, amanhã jogam outros, é difícil criar aqui um fio de jogo consistente, mas acho que é bem evidente a mentalidade e o espírito que esta equipa tem, joga quem jogar. Portanto, apesar das muitas ausências, estes rapazes têm tido um comportamento, do modo geral, que eu tenho gostado. Agora, a mentalidade tem que ser esta: cultura de vitória, juntar 3 pontos, continuar a ganhar, umas vezes com mais dificuldade, outras vezes com menos, sabendo que estamos num campeonato que é uma maratona, que é extremamente competitivo. Nós vamos, semana a semana, ver resultados que nos vão surpreender, mas, como eu já disse, o jogador brasileiro, o futebol brasileiro, tem muita qualidade técnica, falta-lhe outras coisas que todos podemos melhorar, os treinadores, os diretores, os presidentes, os jogadores também, mas tem muita, muita qualidade individual.
Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Queria te ouvir sobre a polêmica envolvendo o Patrick de Paula. Ele ficou fora do jogo por alguns minutos por estar usando um brinco. Como que você viu isso? Chegou a falar com ele no intervalo ou pretende ter essa conversa?
Olha, eu acho que já disse isto aqui. Eu trato os meus jogadores como trato os meus filhos, ou as minhas filhas. É exatamente igual. Às vezes tenho, sobretudo a mais velha, que quando eu não lhe dou aquilo que ela quer, ela está sempre a dizer que eu sou o pior pai do mundo. A mais nova é igual, quando eu meto castigo, está sempre a dizer que eu sou o pior pai do mundo. E há alturas que dizem que amo-te, pai, tu és o melhor pai do mundo. E eu com os jogadores faço exatamente a mesma coisa. O Patrick é um jogador excepcional, tem uma qualidade técnica muito acima da média. Agora é um jogador que temos que andar sempre, né, a puxar-lhe pelas orelhas. Temos que andar sempre a puxar. Posso-vos confessar que eu, quando estudava, um professor a mim também puxava muitas vezes as orelhas, porque fazia muitas asneiras e fui aprendendo com estes puxões de orelhas. Mas estes puxões de orelhas nós vamos deixá-los para fazer em casa, não é? Eu não gosto de castigar ou bater as minhas filhas em frente aos outros, faço-as dentro de portas. E é isso que o Patrick vai ter. Um grande jogador, mas tem como tal, como as outras crias, vou voltar aqui a falar do mesmo, sabemos todos o risco que estamos a correr, o treinador sabe o risco que está a correr, porque os erros das crias sou eu que as vou pagar diretamente, porque quando tu não ganhas, a culpa é do treinador, não é? Mas quando apostamos na formação, temos que todos que ter essa consciência. A direção sabe, o treinador sabe, talvez a nossa torcida não esteja preparada para isso, mas o futuro é esse. E perdemos contra o CRB com um golo que sofremos com alguns erros, e são estes erros que podemos pagar caro, mas que faz parte daquilo que nós acreditamos e que será o presente e o futuro do Palmeiras.
Leandro Baldacchia, da Rádio Transamérica, e Felipe Zito, do Globoesporte.com. Abel, o brasileiro é um campeonato marcado pela regularidade. Você entende que seu time está correspondendo às expectativas ou ainda não no quesito de manter o nível e a consideração de um jogo para o outro?
Gostava de ter essa. O Campeonato Brasileiro é desafiante por isso mesmo, porque tu tens de estar sempre a trocar de equipa. Ainda agora, como vos disse, num jogo para o outro fiquei sem três jogadores: o Rony fora, o Breno fora, o Luá fora. E o treinador tem essa missão: arranjar soluções para continuar com a equipa competitiva. Agora nós sabemos, e não sou eu que o digo, são os melhores treinadores no mundo, que quem faz a diferença são os jogadores. Né? Teres o Messi ou não teres o Messi, teres o Cristiano Ronaldo ou não teres o Cristiano Ronaldo, ter o Neymar ou não ter o Neymar, na equipa são os jogadores que fazem a diferença e há jogadores que fazem a diferença na equipa. Agora, desde que nós chegamos aqui, e vocês perceberam desde o meu discurso, onde todos somos um, mas todos somos um nas vitórias, todos somos um nas derrotas, por isso é que às vezes fico triste quando alguma torcida critica quando nós não ganhamos, fico triste porque eu na minha vida, quando tenho dificuldades, eu estou à espera que as pessoas que gostam realmente de mim me venham dar um apoio, um incentivo. Isso é que faz a diferença. Não é quando eu estou mal vir dizer que eu estou mal, porque eu sei que eu estou mal. Nós precisamos de um apoio, de um incentivo. E os verdadeiros, os amigos, é assim que o fazem. Portanto, há uma frase que tem no CT que diz que ser palmeirense é muito mais do que ser campeão. É uma emoção, é algo que se sente e que se vibra. Portanto, nós. O mesmo que os torcedores exigem a mim, eu exijo aos torcedores. Exijo que apoiem a nossa equipa, exijo que sejam fiéis, exijo a mesma cobrança. Vamos, quando todos somos um, seremos seguramente muito mais fortes. Quanto mais unidos estivermos, mais temidos seremos. Todos. Os 16 milhões que temos, as nossas claques, aqueles que todos os dias passam carinho a mim e aos jogadores que vêm e nos vêm apoiar, e vamos também. Porque também temos que aguentar as críticas, mas seguramente que nós, quando estamos no nosso trabalho ou quando na nossa vida nós as coisas nos correm tão bem, gostamos muito mais de uma palavra de apoio, de incentivo, do que chegar com uma faca por trás e dar uma facada. É aquilo que eu sinto quando alguns torcedores que nos apoiam nos vêm criticar quando nós precisamos de apoio. Não precisamos de sangue, porque nós sabemos perfeitamente que há coisas que temos que melhorar e que temos que dar o nosso máximo. E essas são as torcidas que fazem a diferença. São aquelas que fazem o diferente. São aquelas que, quando as coisas estão mal, fazem o diferente. Porque quando as coisas estão mal e criticar, isso é o normal. Os que são diferentes apoiam.
Pergunta do João Gabriel Falcade, da nossa palestra. Abel, hoje as crias tiveram um jogo menos efetivo e a vitória foi conduzida principalmente pelos mais experientes, como William, Felipe Melo e Jailson.
Perdão.
Esses três, inclusive, têm contrato acabando. Como que você vê a situação deles?
Olha, fico muito feliz pelos três. Porque na minha ideia nós precisamos das crias, temos que lhe dar, e sou eu que vou aguentar com isso nas costas, a oportunidade para errar, continuar a dar-lhe confiança, continuar a dar-lhe carinho, continuar a dar-lhes amor, continuar a exigir deles, porque a cobrança é para todos igual, e também, por que não dizê-lo, tirar o chapéu ao William, ao Jailson, ao Filipe, que são os jogadores que nos têm mais experientes, que nos têm ajudado em momentos de dificuldade e fico muito feliz pelo William hoje ter feito os dois golos da vitória, porque para além de ser um grande jogador, para além de ter feito uma grande carreira, é um homem em que eu me revejo, é um homem com princípios, é um homem que ajuda, tem uma família fantástica e que ajuda os outros. É um homem que me vem perguntar, professor, eu preciso de aprender aqui, eu preciso de melhorar aqui, tenho 34 anos e tenho esta vontade. Portanto, acaba por ser um exemplo para todos nós, para mim, treinador, para as pessoas que estão fora e que procuram exemplos para seguir. Ele é um exemplo que nós devemos seguir, ele é um ídolo que nós devemos seguir, enquanto homem e enquanto jogador.
Última pergunta do Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan. O que você pode falar do Lucas Lima?
Lucas Lima é uma situação que está entregue à direção. Portanto, eu não queria muito alongar-me sobre isto. É uma coisa que está sobre a alçada da direção e a direção vai ter que tomar uma decisão em relação a esta situação.
Obrigado, professor Abel. Parabéns pela vitória.
Tá, obrigado.
Boa tarde, família Palmeiras.